Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Confie em Deus, entre no seu descanso e acredite que se formos obedientes, fazendo o que Deus nos diz para fazer, Ele fará o que não podemos fazer. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, acredito que a única maneira de realmente aproveitarmos nossa vida é se tivermos Jesus em nossa vida e se aprendermos a seguir a palavra dele, o que significa obedecê-lo. E hoje eu vou ensinar sobre obediência. O que significa literalmente estudar a palavra e depois fazer o que a palavra diz para fazer. Nós temos um inimigo, Satanás, o diabo. Ele tem um grande grupo do que chamamos de demônios. Quando ele caiu e foi expulso do céu, ele levou um terço dos anjos que se tornaram maus e cruéis como ele. Agora, o diabo está muito ativo no mundo hoje. Ele está por trás de todo o mal. Isso não significa que as pessoas não sejam responsáveis por permitir que ele trabalhe através delas, mas ele é a fonte disso. E precisamos saber como lidar com a origem de nossos problemas e não apenas arrancar sempre o fruto e deixar a raiz. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, há uma escritura incrível que diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Então, qualquer um que pense que vai se livrar do diabo enquanto desobedece a Deus, está enganado. Isso não vai acontecer. Agora, com certeza, há coisas em que todos estamos desobedecendo a Deus e nem percebemos, porque estamos constantemente aprendendo, mas a desobediência, de propósito, é uma coisa muito perigosa. Me pergunto, enquanto estou falando com você, e quero que você pense nisso, especialmente separe um tempo, talvez, quando o programa terminar. Existe alguma coisa que você sabe que Deus falou com você ou coisas que você leu na palavra que você realmente sabe que está desobedecendo a Deus? E se houver, esta é uma grande oportunidade para você se arrepender, o que significa dar meia volta da direção errada e ir na direção certa. Muitas vezes, nós ouvimos esta escritura citada pela metade, resista ao diabo e ele fugirá, mas não é só isso. Você se submete a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá. Gostaria de começar falando hoje sobre obedecer a Deus nas pequenas coisas, porque eu acho que é aí que começamos a praticar. Sei que quando o Espírito Santo começou a trabalhar comigo nos anos 70, ele lidava comigo nas pequenas coisas. E temos a tendência de pensar que pequenas coisas não importam, mas são as raposinhas que destroem a vinha, diz a Bíblia em Cantares de Salomão. Se pensarmos que temos que obedecer a Deus nas grandes coisas, mas não obedecê-lo nas pequenas, estamos enganados. As pequenas coisas, eu acho, são onde você obtém sua prática. Então, vamos falar sobre algumas dessas pequenas coisas. Talvez esteja em seu coração ligar para alguém, para um amigo doente. Algumas semanas atrás, continuei sendo tocada no coração sobre uma garota que eu não havia há anos, sabe? Mas ela continuava vindo ao meu coração e vindo. Bem, eu aprendi ao longo dos anos que quando acontece isso, é Deus levando-me a entrar em contato com alguém. Então, eu liguei para ela e ela atendeu e disse: "Oh, estou tão feliz que você me ligou. Estou no pronto-socorro. Eu caí e acho que quebrei os dois pulsos." Não sei se ela quebrou os dois, porque fiquei pensando como ela poderia me atender se estava com os dois quebrados, mas estava sofrendo. E, embora não tenhamos conversado muito tempo, ela foi abençoada por saber que Deus a havia colocado no coração de alguém. E muitas vezes, quando Deus fica pedindo que você faça pequenas coisas como essa, pode não parecer muito para você, mas para a pessoa que está recebendo, é uma grande coisa e pode fazer grande diferença na vida dela. Já fiz pequenas coisas como ligar para alguém e dizer: "Só quero que saiba que você é uma bênção. Oh, você fez o meu dia melhor." Nunca sabemos o que as pessoas estão passando ou precisam, mas precisamos ser obedientes ao Espírito Santo para fazer essas pequenas coisas. Que tal enviar um cartão de agradecimento ou uma mensagem agradecendo ou uma mensagem dizendo a alguém: "Eu te amo e eu te aprecio"? Eu tento fazer essas coisas em obediência a Deus. Que tal pedir desculpas a alguém por ter sido rude? A Bíblia diz que o amor não é rude. E assim, Se nós formos rudes, devemos dizer, eu sinto muito. E sobre você contar o segredo de alguém? Sabemos que não devemos, a Bíblia diz para não fazermos isso. Ah, mas ficamos muito tentados a contar, gostamos de contar as coisas. E sobre a fofoca? Sabemos algo sobre alguém que não é bom e queremos contar para alguém e pior ainda, às vezes, como cristãos, fazemos sob o disfarce, eu só quero que ore por ele. Mas o que realmente queremos fazer é fofocar, só queremos contar. E sobre reclamar? Muitas pessoas não veem a reclamação como pecado, mas na verdade é. A Bíblia diz que é pecado e que isso abre a porta para o inimigo. O que Deus quer que nós façamos é sermos muito, 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 muito gratos. Que tal dizer a verdade, mesmo que saiba que isso te colocará em apuros? São pequenas coisas, mas muito importantes. Que tal atender a necessidade da qual você foi informado e você tem a capacidade de suprir, mas simplesmente não quer? Talvez isso te incomode ou te custe alguma coisa? Digamos que você trabalha com alguém que o carro estragou e você ouviu que precisa de carona para o trabalho. E você poderia pegá-lo, mas gastaria 10 minutos a mais para sair do seu caminho? Bem, muitas vezes hoje nossa desculpa para não obedecer a Deus em coisas assim é: eu estou muito ocupado. Eu já faço muito levantando cedo, cuidando da casa, cuidando das crianças, estou muito ocupado. Mas sabe, honestamente, eu estou muito cansada dessa desculpa, estou muito ocupado. Todo mundo hoje, ao que parece, está ocupado. Você não tem notícias de alguém há muito tempo, talvez você veja a pessoa no supermercado. Ei, há quanto tempo não te vejo? Como estão as coisas? Oh, eu estou muito ocupado. Todo mundo está ocupado. E quer saber, Deus não nos chamou para estarmos ocupados, Ele nos chamou para darmos bons frutos. Leia João capítulo 15, lá fala tudo sobre como Deus quer que nós demos bons frutos. Muitas dessas pequenas coisas não se tornam atos de obediência, porque simplesmente não queremos tirar tempo para fazê-las. Somos egoístas e preferimos gastar o tempo fazendo o que nós queremos fazer. Como eu disse, estou muito ocupado, torna-se uma desculpa cansativa depois de um tempo. E em última análise, descobri isso em minha própria vida. E acho que se você for honesto consigo, descobrirá na sua. Nós encontramos tempo para fazer aquilo que realmente é importante para nós. Agora pense nisso. Encontramos tempo para fazer o que realmente é importante para nós. Por anos e anos e anos, eu não me exercitei ou me cuidei, porque eu achava que eu não tinha tempo. Eu me convenci de que eu não tinha tempo. E então, finalmente, Deus lidou comigo sobre isso, e Ele me disse que se eu quisesse ser forte no último terço da minha jornada, tinha que me exercitar. E então, eu não sabia como fazer isso porque eu ainda achava que não tinha tempo, mas eu pensei bem, eu vou começar fazendo o que eu posso. Mesmo que sejam só 5 minutos, é melhor que nada. E quer saber, eu comecei e gostei o suficiente, sabe, para que... Agora, 18 anos se passaram e eu treino com um personal 3 vezes por semana. E é uma das razões pelas quais, na minha idade, eu ainda sou capaz de fazer o que eu faço. Não use a desculpa, eu estou muito ocupado. Vamos, alguém, eu acho que precisa ouvir isso hoje. Não use a desculpa, estou muito ocupado. E se estiver muito ocupado, faça uma lista de como está gastando seu tempo. Risque as coisas que não estão dando nenhum fruto em sua vida ou que está fazendo por um motivo errado. Talvez você esteja gastando seu tempo fazendo coisas só porque alguém quer que faça e tem certeza de que ficará chateado se você não fizer, mas não sente que é isso que deveria estar fazendo. Agora, você deve usar seu tempo para fazer isso, o que é, em essência, desobedecer a Deus também, e depois desobedecê-lo em outra coisa, ou deve se arriscar a perder um amigo, e se ele realmente for seu amigo, não o perderá se disser não. Nossos verdadeiros amigos querem que sejamos honestos com eles. Se somos amigos e você não se importa em como estou, então eu não sou importante para você. Encontramos tempo para fazer o que é importante para nós. Se meus filhos só encontram tempo para mim quando querem alguma coisa, então eles não me amam por mim. Eles só me amam pelo aquilo que eu posso fazer por eles. Pequenos atos de obediência, eles dão início a grandes bênçãos. Quero repetir isso. Pequenos atos de obediência dão início a grandes bênçãos. Pode haver algumas das bênçãos mais maravilhosas esperando por você, mas há aquelas duas ou três coisas que Deus tem lhe dado com você que você está apenas ignorando e não fazendo o que ele lhe disse para fazer. E não há nada mais difícil do que pôr a cabeça no travesseiro com a consciência pesada. Isso nos deixa absolutamente infelizes. O que consideramos grandes áreas de desobediência, se estes são alguns dos pequenos atos? O que achamos que são grandes? Bem, talvez Deus peça que você oferte uma quantia maior de dinheiro do que já ofertou. Talvez haja um programa de construção em sua igreja, ou talvez haja uma oportunidade de ajudar a cavar um poço no outro país onde eles não têm água limpa. Vamos realmente fazer algo grande. Digamos que você tem dinheiro para as férias e Deus pôs em seu coração pegar esse dinheiro e ofertar para ajudar os pobres. Bem, isso vai ser um desafio, isso vai doer, mas quanto maior o sacrifício, então maior será a bênção. Podemos considerar desistir de nossos planos para obedecer o chamado de Deus como uma grande coisa. Talvez mudar para um país estrangeiro para ser um missionário para você seja uma grande coisa. Mas é importante que façamos tudo o que Deus nos pede para fazer e, honestamente, eu não acho que com Deus haja grandes e pequenas coisas. Acho que tudo é muito importante para Ele. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e Ele vai fugir. Agora, deixe-me perguntar. Você está cansado de lutar o tempo todo? Porque garanto que o diabo não vai deixá-lo em paz, especialmente se está se esforçando para fazer o que é certo. Ele virá contra você. Quando Jesus estava no jardim, ou melhor, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, em Lucas 4 você pode ler esse relato? Por 40 dias e 40 noites, a propósito, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Foi um teste pelo qual ele teve que passar. Ele teve que enfrentar o inimigo e deixá-lo saber que ele não poderia controlá-lo. E quando ele passou por todos aqueles testes, a Bíblia diz em Lucas 4, 13, que o inimigo, o diabo, retirou-se temporariamente para esperar um tempo mais oportuno para voltar e, então, testá-lo novamente. E assim, Satanás nunca vai nos deixar permanentemente em paz, mas nós podemos realmente confiar em Deus e entrar no seu descanso e crer que se formos obedientes e fizermos o que nos diz para fazer, Ele fará o que não podemos fazer. Então podemos entrar no descanso de Deus e não temos que sentir que estamos constantemente lutando, lutando, lutando contra algo. Eu passei por períodos de tempo na minha vida em que eu sentia que eu estava sempre lutando contra algo. Sempre lutando contra o diabo. Eu te repreendo, diabo. Eu te repreendo, diabo. E sabe, eu descobri que tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, que era doloroso ou eu não gostava, não era o diabo. Às vezes, assim como Deus levou Jesus ao deserto para ser testado e tentado para que ele pudesse passar naqueles testes, às vezes, ele nos leva a lugares difíceis, porque é aí que obtemos a experiência de que nós precisamos para que Deus nos use. Eu chamo isso de experiências santificadoras. E posso dizer que depois de viver 81 anos de vida e estar há 48 no ministério, eu tenho alguma experiência. Mas é isso que me permite agora entrar no descanso de Deus quando coisas difíceis acontecem? Eu não tenho que me preocupar nem ficar chateada porque eu tenho experiência suficiente com Deus e sua fidelidade? E eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que Deus vai vir por mim. Posso não saber como, posso não saber quando, mas isso não me importa porque eu sei que Ele virá e eu sei que o tempo dEle é absolutamente perfeito e o que quer que esteja passando agora, eu te garanto que Deus sabe disso. Ele sabia de tudo antes de acontecer. Ele está observando você, tem um bom plano para você, tem um tempo para você e o que Ele quer que faça é entrar no seu descanso e confie. Repetindo, confie em Deus. Eu vou pôr a minha confiança no Senhor. Foi o que Davi disse, o salmista Davi. E é uma decisão que nós tomamos. Você vai confiar em si mesmo, confiar em seus amigos, confiar no banco ou vai confiar em Deus? Ponha sua confiança em Deus. Davi sabia que a batalha era do Senhor. Quando ele enfrentou Golias, o pequeno Davi, Golias era um gigante e nenhum dos outros soldados queria enfrentá-lo. E Davi disse: quem é este filisteu incircunciso para que nos acovardemos diante dele? E ouça o que ele disse enquanto enfrentava Golias: todos os que estão aqui saberão que não é pela espada ou pela lança que o Senhor salva, pois a batalha pertence ao Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Posso garantir, com o que quer que esteja lidando, a batalha pertence ao Senhor. Assim, agora você pode respirar fundo e dizer: Joyce, eu precisava ouvir isso. Segundo a Crônicas 20:15, Josafá enfrentava uma batalha e Deus falou com ele através do profeta e disse: a batalha não é sua, mas de Deus. Eu quero que entenda isso. A batalha não é sua, mas de Deus. Você se submete a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá. Ande em obediência, seja grato, agradeça a Deus por todas as bênçãos em sua vida, não reclame do que está passando e entre no descanso de Deus. Hebreus 10, do 11 ao 13, dia após dia, todo sacerdote se levanta e cumpre os seus deveres religiosos. Repetidas vezes, ele oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Aqui fala de como eram as coisas na antiga aliança. Havia um sacerdote que todos os dias tinha que oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, de novo, de novo e de novo, até que Jesus, nosso sumo sacerdote, veio, glória a Deus, e ele fez um sacrifício uma vez por todas que serve para todos os tempos. Nunca mais precisamos fazer sacrifícios, ele o fez por nós, Jesus pagou por nossos pecados, e quando pecamos, temos que admitir que pecamos, nos dispormos a abandoná-los e dizer a Deus que sabemos que não podemos parar de fazer a coisa errada se ele não nos ajudar, então podemos entrar no descanso de Deus. E diz: quando este sumo sacerdote, falando de Jesus, ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele se sentou à direita de Deus. Desde então, ele tem esperado até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Haverá um tempo em que o diabo será jogado no lago de fogo e ele não terá mais nenhuma capacidade de atacar nenhum dos filhos de Deus, e Jesus voltará para nós e viveremos por toda a eternidade com ele. Mas não precisamos esperar até lá para termos paz em nossas vidas. Podemos ter paz agora mesmo, entrando no descanso de Deus, confiando que Deus cuidará de tudo o que precisa ser feito em nossas vidas. Romanos 16:20 diz: o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo de seus pés. Cara, a paz é poderosa. Você pode não ver, mas é poderosa. Ficar chateado enfraquece você. Mas sabe, estar em paz no meio da tempestade coloca você numa posição em que Satanás não sabe como lidar com você. 1 João 3:8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Esta é a razão pela qual Jesus veio, essas obras do diabo foram destruídas, mas temos que saber disso. Isso não significa que ele não pode vir contra nós, mas que ele não pode nos causar danos permanentes. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, o problema é uma promessa. Mas ele disse: animem-se, pois eu venci o mundo. E antes disso, em João 14:27, ele disse: a minha paz eu lhes deixo. Não a dou como o mundo a dá, mas minha própria paz especial agora eu lhes dou. Então parem de se permitir ficarem chateados e perturbados. Parem de se permitir ter medo e serem intimidados. Então veja, temos uma responsabilidade? Então concentre-se em obedecer a Deus. Entenda que a obediência é uma guerra espiritual contra Satanás e seus demônios. Se está cansado de lutar o tempo todo, Pare de lutar e comece a obedecer a Deus. Agora, vamos falar de algumas áreas importantes de obediência que às vezes ignoramos e as vemos como sem importância. E em 1 Tessalonicenses 5,18, dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Reclamar abre a porta para Satanás trazer destruição à sua vida. Na verdade, eu acho que se conseguíssemos passar um dia inteiro, sem reclamar de nada, do que quer que fosse, de nada mesmo, isso seria um pequeno milagre, ou talvez um grande milagre. Precisamos pensar em ser gratos. Eu orei para que Deus me ajudasse hoje aqui no estúdio a dar esses ensinos para que fossem bons para você, que fosse o que você precisa. E assim, quando eu terminar hoje aqui, sabe, Deus respondeu minha oração, o que Ele está fazendo? Eu preciso dizer obrigada por ter ouvido a minha oração e tê-la respondido? Não vamos ser como os 9 leprosos, sabe? Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer a Ele. Eles foram curados quando foram se apresentar ao sacerdote, como Jesus ordenou. Vão e mostrem-se ao sacerdote e vocês serão curados no caminho. E foi exatamente o que aconteceu. E apenas um, só um, 10%, voltou para agradecer a Deus pelo que Ele fez. Acho que nossa gratidão deve superar nossas petições. A reclamação abre a porta para o diabo e a gratidão e a ação de graças a fecha. 1 Coríntios 10, 9-10 diz: não devemos pôr Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes venenosas. No Antigo Testamento, quando os israelitas estavam viajando pelo deserto, murmuraram, resmungaram e reclamaram, até que finalmente Deus enviou serpentes ao acampamento e veja só, 23 mil deles caíram em um só dia. Então, no Novo Testamento, ele repete essa história e lá ele diz assim: estas coisas foram escritas para que vocês se lembrem do que aconteceu com eles e não repitam o mesmo erro que cometeram. E vou repetir que há poder na gratidão e que há fraqueza em murmurar e reclamar. A santidade com contentamento é de grande ganho. Paulo disse: eu aprendi a estar contente, seja na escassez ou abundância. Você consegue ficar contente quando está tendo bons momentos, tanto quanto talvez passando por uma luta? Talvez você esteja lutando, com certeza alguns estão. Você pode estar passando por coisas injustas, imerecidas, ou talvez haja coisas acontecendo com você que não entende. Mas eu quero realmente te encorajar a olhar para toda a sua vida, não apenas para o problema que tem agora. Olhe para toda a sua vida e descobrirá que há mais coisas boas do que coisas ruins. E agradeça a Deus por todas as coisas boas que Ele fez por você. Muitas manhãs em minha oração eu digo: obrigada a Deus por ter sido tão bom para mim e para meus filhos. E eu tenho quatro netos, todos saudáveis. Tenho 12 netos que são todos saudáveis, sabe? Eu já tenho até bisnetos, são 6, todos saudáveis. Isso é uma bênção por si só. Agora, talvez você tenha filhos que estão doentes e está pensando: é bom para você, Joyce, mas e quanto a mim? Bem, talvez você tenha isso como desafio em sua vida, mas posso ter um desafio numa área em que você está sendo abençoado? Vamos olhar para as coisas boas que Deus está fazendo? Tem tantas coisas negativas acontecendo no mundo. E eu acho que todo crente deve ser o mais positivo possível. E nós precisamos ser o mais gratos que nós pudermos ser. Porque a gratidão é uma proteção contra o nosso inimigo. Deixe-me orar por você. Pai, eu oro agora, em nome de Jesus, para que você ajude as pessoas a ver as áreas onde estão sendo desobedientes e lhes dê a graça de se voltar e seguir numa nova direção e serem obedientes a ti. Ajude-as a fechar todas as portas que foram abertas para o inimigo e ajude-as a entrar no seu descanso. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado comigo. Nós amamos e nos preocupamos com você. E se você tem algo pelo qual precisa de oração, pode nos enviar o seu pedido e ficaremos felizes em orar por você. Deus te abençoe.